Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco. Começando o programa Causa Operária dessa sexta-feira, hoje é dia 9 de dezembro de 2022. O Brasil tá jogando agora esse programa, para quem tá ouvindo a gente, é gravado. Mas vamos lá, tá no segundo tempo já, Brasil e Croácia. Cara, eu vou chutar aqui. Brasil ganha de 2-0. Pode ser que já não esteja mais com chance de fazer 2-0 nesse momento aqui o Brasil. Mas eu tô gravando aqui esse programa Causa Operária Especial na quinta-feira de noite, justamente porque nesse exato momento aqui, ouvintes e ouvintas, estou assistindo o jogo da seleção brasileira, onde no CCBP, Centro Cultural Benjamin Perret, que é a nova sede do PCO, Partido da Causa Operária, no centro de São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? Hoje o companheiro Adriano Teixeira, que é de Paranavaí, não está participando, estou gravando o programa sozinho. E nesse exato momento aqui que vocês estão me ouvindo, embora eu esteja falando, que contradição, né? Coisa até meio filosófica, metafísica, né? Tô falando de quinta-feira à noite, mas nesse exato momento aqui, que já são horário de Brasília, de sexta-feira, eu tô assistindo o jogo do Brasil lá na sede do PCO, no centro de São Paulo, numa nova sede. A gente tá transmitindo todos os jogos do Brasil nessa Copa do Mundo ali na sede, com o telão, o pessoal assistindo do lado de fora. É na rua Conselheiro Crispiniano. Quem conhecer São Paulo aí, pode, tiver parente em São Paulo, pode informar aí. Rua Conselheiro Crispiniano, número 73, bem no centro, perto da Praça da República, entre a Praça da República e o Vale do Anhangabaú. Ali é um ponto bem quente, com bastante gente para poder acompanhar. Lógico que em Curitiba também o PCO se reúne para assistir os jogos. Nas outras cidades do Paraná, onde o PCO está organizado, também se reúne para assistir os jogos. Mas vamos falar aqui no programa de hoje de outras coisas que não seja futebol, né? Porque quem gosta de futebol tá assistindo o jogo do Brasil nesse momento e não tá ouvindo aqui o nosso programa. Mas isso não significa que a gente não vai falar de coisa interessante. Por quê? O Bolsonaro tá no último mês dele de governo, né? E ele tá mostrando aí o parasita que ele foi em 4 anos de mandato, né? O Bolsonaro, depois que perdeu as eleições agora no segundo turno pro Lula, ele simplesmente deixou de funcionar o governo, na prática, nem fez praticamente nenhuma aparição pública. Então, do ponto de vista de alguma coisa boa que o governo pudesse fazer aí nesse finalzinho de mandato, o Bolsonaro não está fazendo nada. Pelo contrário, ele só está fazendo coisa ruim. Já não bastasse esses 3 anos e 11 meses aí de coisa ruim que ele fez, agora nesse último mês de governo ele está mantendo essa política, né? Nem para fazer alguma coisa boa. Nesse último mês, infelizmente, não será o Bolsonaro que vai fazer. Por quê? Por um lado, o Bolsonaro está aparelhando o futuro governo Lula, que vai assumir dia 1º de janeiro. O Bolsonaro já está colocando homens seus de confiança em postos chave do Estado brasileiro, para sabotarem o governo Lula, né? Em várias instituições ali da República, que o Lula não terá facilidade para remover, né? Esses cânceres aí bolsonaristas. O Bolsonaro está colocando essa gente dele para já tentar sabotar o governo, né? Desde o início. O Bolsonaro que já deixou muito claro que ele vai estar na oposição ativa ao governo Lula, ele e todos os bolsonaristas, né? A gente viu aí essas manifestações de rua que ocorreram logo depois das eleições, com bloqueios de rodovias, manifestações em frente aos quartéis, né? Tudo mais. E o Bolsonaro, na liderança do Partido Liberal, quer se apresentar como o líder mesmo da direita, não só da extrema-direita, mas da direita em geral, da oposição ao governo Lula, né? Então, além dessa maioria que os bolsonaristas vão ter no Congresso, né, e também vários governos estaduais aliados ao Bolsonaro, além de realmente uma parcela da população apoiar ele, né, o Bolsonaro teve quase 50% dos votos, 58 milhões de votos, o Lula teve 60 milhões de votos, né, um pouco a mais. Então, quer dizer, é uma força importante ainda na sociedade, o bolsonarismo. E o Bolsonaro está utilizando esse final de governo para tentar sabotar o governo Lula. Além disso, uma outra forma de sabotagem é simplesmente parar com a assistência à população, né? O Bolsonaro, ele sumiu agora de repente o governo com dinheiro para o INSS. Agora o governo diz que já não acabou dinheiro para pagar o INSS em dezembro. E a mesma coisa com o MEC, Ministério da Educação, que também já não tem, diz já não ter mais verba para pagar para as universidades, para bolsistas, para inclusive médicos residentes, né? Então, cadê esse dinheiro? Como assim que não tem dinheiro, né? Curioso, o Bolsonaro perdeu a eleição, agora não tem dinheiro. Será que se ele tivesse ganhado a eleição ia acontecer isso daí? Óbvio que não, né? Óbvio que não, porque isso daí, se ele falasse que não tem dinheiro, isso daí ia prejudicar o governo dele, o segundo mandato dele. Agora que ele perdeu, que quem vai assumir vai ser o arquirrival dele, que é o Lula, ele fala que não tem dinheiro para já deixar o Lula em uma posição complicada, né? Tendo que arranjar dinheiro aí para pagar o que o Bolsonaro não pagou para o INSS, para os aposentados, etc., para os estudantes, para as universidades. Então, essa daí é mais uma forma de boicotar, de sabotar o governo Lula, sabotando, né, a população que precisa desses programas sociais, desses investimentos, dessas verbas, né? E uma outra coisa que o Bolsonaro está fazendo é continuar, pelo jeito, até o último dia de seu governo, as privatizações. Privatizações de setores fundamentais da nossa economia, setores-chave da nossa economia, como é o caso das refinarias da Petrobras. O Bolsonaro, nessas últimas semanas de governo, ele está privatizando, está continuando a privatizar as refinarias da Petrobras do Nordeste. E a última, mais recente que ele privatizou, faz poucos dias, foi uma refinaria da Petrobras no Amazonas, entregando para iniciativa privada, de mão beijada, né, essa refinaria no Amazonas. E no dia seguinte que essa refinaria foi privatizada, ela já aumentou o preço do gás para todo o norte do país. Então, o consumidor do norte do país agora está pagando mais caro o gás por causa dessa privatização da refinaria da Petrobras em Manaus, que o Bolsonaro fez nos últimos dias, né? E por que que ele faz isso se ele se diz nacionalista, patriota? Ora, o petróleo, o gás são setores-chave estratégicos do desenvolvimento nacional em todo o país onde os nacionalistas estão no poder, né, onde a população é minimamente ouvida. Esses setores estão nas mãos do Estado. O que o Bolsonaro fez durante esses 4 anos foi o contrário: tirar das mãos do Estado para dar para iniciativa privada, muitas vezes capitalistas estrangeiros que sequer fazem algum investimento aqui no Brasil, só estão aqui para pegar o dinheiro que o governo Bolsonaro deu para eles e mandar lá para fora, nem para investir aqui no Brasil não serve, né? Ele fez isso daí com apoio integral do Congresso Nacional, todos esses bandidos aí do Congresso Nacional, MDB, PSDB, PP, PL, União Brasil, todos esses pistoleiros aí apoiaram integralmente essas iniciativas de privatização do Bolsonaro, da Eletrobras, a grande empresa de energia elétrica do Brasil, né, privatizada pelo Bolsonaro e pelo Congresso Nacional, a entrega da base aérea de Alcântara, no Maranhão, né, a base que tem uma localização, a localização mais estratégica do mundo para lançamento de foguetes. Entregou isso daí para os Estados Unidos, para o controle dos Estados Unidos, que é o maior inimigo do Brasil. É o país que sempre teve de olho nas riquezas do Brasil, sempre utilizou o seu poder para dar golpes de Estado no Brasil, para eleger os presidentes que eles querem, né? Para infestar o nosso país com as empresas norte-americanas para que elas derrubem as brasileiras e tomem conta da economia do nosso Brasil, né? E o Bolsonaro, que sempre prestou continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? Sempre elogiou os Estados Unidos, sempre foi funcionário dos Estados Unidos, entregou a base de Alcântara justamente para os Estados Unidos, né? O Bolsonaro, que se diz um grande patriota, defensor do exército, né? Será que interessa ao exército brasileiro entregar a soberania nacional, né? O exército, que é justamente encarregado de proteger as nossas fronteiras, proteger a soberania nacional do Brasil. Muito estranho isso daí. Infelizmente, a cúpula do exército toda e das forças armadas apoia essa política entreguista, tá comprada, né, pelos Estados Unidos e pelas grandes potências capitalistas da Europa também, né? Uma política que não é só o Bolsonaro que segue, mas as forças armadas, a cúpula das forças armadas, é o Congresso Nacional, os governadores estaduais, os prefeitos e o judiciário, que na verdade nem é que está comprado, mas é que são funcionários mesmo, vassalos, capacho, muitos deles treinados nos Estados Unidos, como é o caso do Sérgio Moro, né? São agentes mesmo dos Estados Unidos no Brasil contra o Brasil, né? E todos esses aí vão atuar daqui a um mês contra o governo Lula, como eles já estão atuando, né? Desde quando o Lula foi eleito, o Lula já apresentou, né, algumas medidas aí que ele vai tomar na transição de governo, tentando receber algum apoio do Congresso Nacional. Ele elaborou a chamada PEC da Transição, que é nada mais, nada menos do que tentar, né, integrar ao orçamento federal de 2023 um dinheiro que possa cobrir o pagamento de programas sociais vitais para uma parcela grande da população que está passando fome, né? E como é o caso do Bolsa Família. O Lula quer, né, apresentar ali o Bolsa Família para todas as famílias que têm necessidades receberem o Bolsa Família de R$ 600 por mês. E isso daí está sendo uma guerra para passar no Congresso Nacional. O Senado aprovou agora, né, a PEC da Transição, mas isso daí ainda está longe de ser um capítulo já terminado, né, desse pré-governo Lula, porque os senadores, eles apresentaram uma série de PECs alternativas a isso daí, a maioria dos senadores sendo do PSDB, que deturpam a proposta original do Lula, que previa destinar um montante um pouco maior, né, para esses programas sociais aí, de quase 200 bilhões de reais. Além disso, essas PECs, né, elas sempre, quando são aprovadas, costumam ser aprovadas com várias emendas, etc. E o Senado, ele acabou aprovando, mas ainda, né, São duas votações no Senado e duas votações na Câmara dos Deputados. Então, é quase certeza absoluta que essa PEC da transição aí vai ser muito deturpada, né, pelo Congresso Nacional. Então vai estar muito diferente da proposta original do Lula, caso ela passe, né, finalmente pelas duas casas do Congresso Nacional e seja avalizada pela Presidência da República quando o Lula assumir em 1º de janeiro, né? Os deputados, os senadores, eles têm exigido muita coisa, né, do governo que vai assumir, para poderem aprovar essa PEC, principalmente a mando dos banqueiros. Eles exigem que o governo tenha responsabilidade fiscal, né? O que que é a responsabilidade fiscal? Nada mais é do que o governo se comprometer a entregar o máximo possível do dinheiro público aos banqueiros. Isso daí que é a responsabilidade fiscal. Porque a gente vê a imprensa, os principais meios de comunicação do Brasil, Rede Globo, Folha de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo, etc., na Gazeta do Povo, né, e no Paraná, falarem que o governo precisa ter responsabilidade fiscal, não pode sair gastando a torto e a direito. Por que que eles se preocupam tanto com os gastos públicos, né? Porque é o que eles na verdade estão querendo dizer é que o governo não pode ficar gastando com a população que está passando fome, não pode tirar o povo da fome, né? Não pode tirar o povo da miséria, não pode construir creche, não pode construir escola, não pode construir hospital toda hora. É o que a Globo fala, é o que a direita fala, é o que a burguesia fala. Por quê? Porque a burguesia quer, e principalmente os banqueiros, que nem brasileiros são, nem moram no Brasil, né? Quer que o dinheiro do Estado, que é acumulado através do pagamento de impostos de cada um de nós, cidadãos brasileiros, né? Que no Brasil o pobre paga mais imposto que o rico, né? Porque se você for ver ali, não é que o imposto, quando a gente vai comprar alguma coisa, ele é equivalente ao pobre e ao rico comprando, não é a mesma coisa ali. Então, na prática, se o pobre paga R$ 1 de imposto quando ele compra não sei, um caderno, né? O rico também vai pagar R$ 1 de imposto quando vai comprar um caderno. Mas daí esse R$ 1 pesa mais no bolso de quem? Do pobre ou do rico? Do pobre, né? Então o pobre se ferra mais com esse imposto sobre o consumo, que não deveria existir, né? Imposto sobre o consumo. E também o imposto de renda pobre, né? Muita gente que é pobre também tem que pagar, sendo que a única coisa que ele tem é o dinheiro do salário, e salário não é renda, né? Salário não é aquilo que você acumula para você poder investir e aumentar o seu capital. Salário é justamente o que o trabalhador ganha para ele poder sobreviver ao longo do mês, né? Então, todo esse dinheiro que o Estado arrecada ao longo do ano, a burguesia, os grandes banqueiros, eles não querem que seja gastos, ou seja, que seja retornado para a população, para o bem-estar da população, né? Com construção, como eu disse, de hospitais, de escolas, de creches, né? Com programas sociais para tirar o povo da fome, da miséria, para dar uma vida digna do povo, para o povo. Eles não querem isso daí. Por isso que eles ficam falando que não tem que ter Bolsa Família, de que não pode estourar o teto de gastos, né? Porque tem que ter dinheiro, esse dinheiro tem que ir, eles dizem, né? Eles não dizem exatamente assim porque fica muito feio se eles falarem, né? O pessoal vai perceber e vai ficar revoltado com eles. E vai acabar fazendo até uma revolução. Eles querem que o dinheiro do Estado vá para o bolso dos banqueiros. E esse dinheiro vai principalmente como, né? Em forma do quê? Em forma do pagamento dos juros e das amortizações da dívida pública. Isso daí consome 50% do orçamento federal. Metade do dinheiro do governo vai para o pagamento de juros e amortizações da dívida pública, né? O governo contrai uma dívida com os credores, que são bancos internacionais, né? Para, por exemplo, poder fazer algum programa econômico no país, né? Ele contrai essa dívida. Os juros são enormes. E aí, no ano seguinte, o governo tem que pagar, né, esses juros. Só que são juros assim altíssimos. Então, isso daí vai aumentando. E o governo precisa depois pegar mais empréstimos para poder pagar, inclusive, esses juros. E aí ele acaba, contraindo mais dívidas. E só vai aumentando a dívida, mesmo que ele continue pagando, porque o que ele paga não é a dívida, sim os juros, porque os juros são exorbitantes. Não tem como você pagar a dívida, sendo que você precisa pagar primeiro, pagar os juros que já são enormes, né? Não tem dinheiro para tudo. O dinheiro que o governo tem é para pagar apenas os juros da dívida, né? Que aí estão na casa de, se eu não me engano, 2 trilhões de reais por ano. O governo está pagando, né, em 2021. E o resto, se der metade do orçamento federal. Só metade do orçamento federal tem que ir para os banqueiros, pagando os juros da dívida, né, para esses parasitas que não fazem nada pelo país, nem são brasileiros, nem moram no Brasil, estão aqui para sugar o nosso dinheiro, né? São especuladores, não fazem nada, né? Só ficam ali na bolsa de valores apostando, né, especulando com a desgraça dos brasileiros. Esses caras aí, eles abocanham metade do dinheiro do governo. A outra metade que sobrou, aí o governo tem que se virar para alimentar 200 milhões de pessoas pagando aposentadoria. Investindo em saúde, investindo em educação, investindo em tecnologia, investindo em infraestrutura, né? Sendo que isso daí é metade do orçamento, porque metade foi pro banco, bolso desses caras. Metade do orçamento tem que ser dividido em 1 milhão de coisas, o que faz com que vá muito pouco dinheiro para cada uma dessas áreas que são vitais pro país, né? Vai, sei lá, 2% para o investimento na educação, 4% para o investimento na saúde. E aí a gente percebe por que que a saúde e a educação no Brasil são uma verdadeira merda, né? Por que que o povo, muita gente ainda é analfabeta, por que que o pessoal que está na escola não consegue aprender direito, por que que tem pouca universidade, por que que tem pouca gente na universidade. Por que que os hospitais, os postos de saúde estão tudo sucateado? Tem uma fila enorme aí para você poder fazer qualquer exame, né? Fila enorme no SUS, SUS sucateado, né? Não tem nem posto de saúde nas periferias, nos bairros dos trabalhadores, né? Por quê? Porque o dinheiro que o governo teria que investir nisso daí, ele envia para a Suíça. Envia para Nova York, para a Bolsa de Valores de Nova York, porque é onde estão esses banqueiros aí que ficam com metade do orçamento federal que o governo é obrigado a pagar de juros e amortizações da dívida pública, né? São ladrões, saqueadores que vivem com o revólver apontado para a testa do governo brasileiro. A gente vai entrar no intervalinho aqui, que já passei da hora aqui do primeiro bloco. Em 1 minutinho a gente volta com o programa Causa Operária aqui na Rádio Cultura. Você está ouvindo o programa Causa Operária.